Ana María. Ainda bem não lhe esqueci esse grão de bico que lhe pus de molho ontem. Depois é só passar uma fervidinha, que hoje é domingo de aeroporto. Tudo certinho na tábua de madeira aqui. O montinho verde da salsa,
o montinho branco do alho picado.
Quando chegarmos, é só escaldar o bacalhau. Maria Benta num taier reto, azul escuro, sem gola. O cabelo fechado no seu caracol perfeito, que celebra a nuca fina, ela pronta já para sair. Mas o olhar demora-se longe no silêncio lá fora. Pousa no ilhado dos ramos das árvores. Cestos luenas desfeitos abrem na atmosfera úmida. É o que ela pensa. E fica aí, no seu pensamento vagaroso que lhe traz tanta melancolia. Os dias pautados na conformação de não saber nada da sua filha e agora o momento que chegou de a sentir de novo. Uma angústia contida aí crescendo no espaço da espera. Minha Nani, pensava. Esfregou nas mãos um pouco de casca de limão ralada. Esse aí verde-verde e cheira uma vez e outra. Queria abraçá-la, ver-lhe os olhos, segurá-la. Pensava, mulher feita. Essa ponte visceral que tinham construído apesar de tantas e tantas descontinuidades. Na verdade, pouco tempo conseguiram viver em paz juntas. E dessa ponte, afinal, o que tinha sobrado? Uma adolescência apressada. A atenção da mãe a fugir entre o liceu e a criança. Luanda, a passada de Luanda. Cisão, círculos rompidos, as mortes, a continuidade ceifada. Depois dos gritos e das toadas, ficavam juntas. Um nebuloso veio empurrava-as para a maré do que ia acontecer. E passavam a onda. Ficava só a sensação do interrompido. Às duas, parece-lhes é dado só de viver inícios. Maria Benta pensava. Nós às duas, obrigadas à vida, a viver a vida lado a lado, em vez de tu, Nani, criança na frente e nós dois aqui atrás. Foi assim. As duas a recomeçar sempre. Do parto à guerra. Do parto à guerra. Recomeça uma, recomeça duas, logo, logo esse afastamento. O longe ali a marcar, sim, olha só, sempre alguém falta desde que o lençol da lonjura cobriu o chão onde a vida senta. Olha, Manuel, estou de refilar assim tão exaltada, eu aqui hoje, inverno por dentro também, trêmula, parece saltejar a idade. Novembro. Que lhe fiz nascer, Ana Maria. Só aquele calor. E te sentia lá. Voltaste. Tua presença de coragem aqui ao lado, mesmo na hora de nascer. Pois claro que não fui no teu funeral. Disseram, fez a cerimónia o mesmo padre que mandou queimar nossas marrambas, que chamavam eles. Tudo feitiço. Vê só. Afinal, nossas mambas, remédio, bênção, agradecimento, nossos antigos, nossas mambas, cuidados da vida sagrada, esconjuros, Deus que perdoa esse seu padre que não sabia nada destas coisas. Nossas não coisas. Mas eu que te havia de fazer uma encomenda linda, nobre. Mas eu não tinha voz ali. Não interessa. Ficamos de saber. Aquilo que me visitou por ti, só naquela idade lhe sabia o nome. Juro. E logo chegou o tempo da guerra, nos fez perder o chão. Agora que conseguiu finalmente varrer a linhagem. Varreu, sim, a minha linhagem, Manuel, reservada aqui. Varreu. Lembras? Nas pausas da guerra, grandes e pequenas, do passar bem ao passar mal, do nascer dos novos e do morrer dos velhos, nossos antigos que nos guardem. Lá estava o chão, o dia e a noite na nhara. Para além da cidade, lá, o passo lento e certo do sol que fazia o dormir e o acordar, o estalar das primeiras chuvas, a alongada dos rios. Janeiro já, bem de madrugada, as manhangas, nossos cestos de pesca encostadas às casas, bem alinhadas, à espera das mulheres, brincadeiras nossas. Manhangas, não sabias, não, Manuel, nossos cestos de pesca. E as anharas ondulando de capim verde verde. E agora já maio, afinal, maio, caminho do leão, oncinha e leopardo. Cacimbo, julho aí, tempo seco já, a mostrar a areia, as plantas naquela areia do cacimbo, tapete do chão a fazer caminho. Pisas nelas, não interessa, o viço não cede, não cede. Agora é que vemos estas coisas bem, não é? Anhara, o concerto das vozes e dos silêncios a anunciar o princípio do entardecer. O céu do grande mato, agora que dizem em Luanda campo, xé, mato mesmo. O pôr do sol, nosso cinema mesmo. Esse pôr do sol, festa de fim do dia, bastava estar ali, no respeito de sentir a espessura do tempo. A atmosfera entra dentro e respira cá, a imensidão da nhara. Ganazambi. Os sinais da terra, confiávamos. Sempre avisava antes a terra. Tempestade vem, resguarda então. Prevenia. E nós prevenidos, que seguíamos seus ciclos, o ciclo da terra, nós lá dentro dela propriamente. Mas de repente... é só estrondo que chove. A morte aparece sem arrepios, diretamente da cabeça dos homens. A morte salta. Afinal, e fica esse tempo todo. A morte ainda lá está. Fica para depois. A morte escondida lá, nas caixas brilhantes debaixo do chão. Essas armas a explodir por encomenda certa. Pessoa que aciona sua própria morte. Ali, mútuo, são mesmo a caminhar guia. As mães gritam ao seu rimbombar. Quem que foi buscar água? Quem que foi caçar? Quem que foi na lavra antiga? Quem era capaz de imaginar uma arma assim? Pessoa que aciona sua própria morte. Minas. A fuga dos que podiam. Aquele homem, só a cabeça aberta, meu Deus, o sangue sai, 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 eu vejo a pele de dentro, mesmo assim ele está a conseguir fugir, sim, ele avança, eu que lhe vi. Lhe sonho com esse homem à noite às vezes. À espera desesperada dos que não podem já. Uns ficam, outros vão. Muitos angolanos que partem. Quem se atreveu? Outra vez quem se atreve a se intrometer no caminho do vento que penteia a planície anhara. Os saques, batidas que chamavam. O roubo das almas, sim. Aquele professor, lá na sua casa, no seu resguardo, sua mulher, seus filhos, dentro de casa a descansar o fim do dia. Damião! Ei, Damião! Sai já indo embora. Hoje é o teu dia, Damião. Despede já. Sai. Sai, senão vai rajada já. E ele lá dentro do carro, ele ouviu a mulher. Todos aí que vão morrer. Hoje é o teu dia, Damião.
As irmãs que me contaram no segredo, foi assim mesmo lá.
Assim que chegou este círculo, chegamos aqui. Vício parece eterno. As mulheres a parir, os homens a matar, os filhos a morrer na guerra, as filhas a voltar para a casa grávida dos soldados. Porque a gente soldada ultrapassou a fronteira dos ciclos da terra. O orgulho não deixa ver os limites de si próprio.
Lhe mataram as menstruações da terra, ovulações foram. Mortas de canhões a ribombar. Chamam órgãos de Stalin. Olifantes, olifantes que agora chamam esses espanhóis aí. Antoine que disse, chamam a capas. Vocês tinham Mausers, me lembro, vocês tinham Mausers. FBP, dizias tu, Manuel, braço de prata. Português, braço de prata. Gostava do nome até. Pensava, braço de prata, pulseira, pulseira brilhante, braço de prata, sim, nada. Depois que percebi o horrível dentro. Os velhos rapazes do Moxico lhes transformavam, grandes engenharias de canhangulos, lhes transformavam o vosso braço de prata. Chamam RPG-7, Mona Cachito, vocês eram já de morteiros. O avião Barriga de Jinguba, avião Sabre, chamavam caças, chamavam fiates, Mirage, MIGs. Agora, cobras e jacarés surgem de lados novos. Ninguém que lhes come já. Predadores fugiram, morreram. Milhafres, águias foram, só mesmo abutres voltam já para comer pessoas. Mortos mesmo debaixo daquela mangueira. Homens enterrados dias e dias na areia.
Nós outros irmãos, ali conosco também.
Sofrer ataque. Esses vivos, enterrados aí na areia, esperam ordem de atacar.
Enterrados. As moscas verdes e azuis, à volta, lhes pegam nos rostos. Eles ficam.
Eles ficam, sim. É que têm de matar. Vitória ou morte, não há três.
E dias, e dias, e dias. Antoine andou a contar essas coisas, não devia. Lhes durmo com elas, então.
Deus que lhe ajuda a fugir para fora do círculo. Deixar a terra, trazê-la no coração escondida. Ai, Antoine, tens que conseguir assim. Como nós conseguimos que os olhos nunca rebentassem de lágrimas. Trabalhar, trabalhar, salvar os filhos, salvar a vida, lhes refazer a vida, a vontade por cima da dor, sim, fizemos.
Já não viste tu, Manuel, a morte que te defendeu nosso apartamento?
Apoiada nos punhos fechados, Maria Benta abana a cabeça.
Pronto, vá lá, vá lá. Esquecer, esquecer. Lembrar só as conquistas. É precioso lembrar as conquistas. Uma a uma. Eu que sorrio delas, Manuel. Família salva. Vamos, 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 vamos. Diz só, Manuel, é verdade ou não? Conseguimos. E hoje vai ser vê-la, nossa Nani. Grande, fresca, viva. Filha do nosso amor sequioso. Não conheceu o cheiro fresco do capim amassado. Mas a imensidão que chegava na nossa cama, lhe fizemos lá.
Do respirar vermelho do pôr do sol, ao lençol lilás, nos abríamos como flores. Tudo feitiço, né? Tudo feitiço, dizias. Qual feitiço qualquer? Vê lá se não foi essa luginga. Aquele barro da cobra enrolada lá debaixo da cama, que lhe fez Ana Maria pegar logo. Sim! Vontades puras organizadas atuam. Ouviste já a parteira com ela nas mãos, as palmas a anunciar, as rezas de vida nova? Deus queira que não esteja ninguém conhecido lá no aeroporto. Pô, ter de cumprimentar isso. Lembra já? Eu queria era só sozinha, com ela, com Ana Maria, para te falar à vontade. Nossa família de três, um morto, mas paciência. Só nós, nos três. Dizia um baixinho. Maria Benta ficou maluca. Eu queria lá saber disso. Não interessa, eu dava em frente só. Não ia perder minha força aí. O que me interessava, isso só, era concentrar aqui na Ana Maria. Perceber essa minha parte de mim que saiu já, independente. Mas afinal não, era solta, mas dependente. A carinha colava só no meu peito, a boca. E tu lá do alto, vais nos proteger. Eu sabia, ias nos proteger. Coragem de lhe criar, sim. Menina que lhe nasci pequenina, tão pequena, xé. Satisfeita que chegou a este mundo, não procurava a mama. Eu que tinha de colocar. Perceber, saber, para poder dar o nome. Que nome lhe havia de dar? Cor de rica, nossa filha, lhe vi nas costas. Cor de rica. Filha saciada. Chama-lhe então já Ana mesmo. Para que tu, Manuel, medroso das palavras, não tivesses dificuldade de lhe chamar lá do céu. Para avisar dos perigos. Maria, a seguir. Que é a senhora que nos livra do medo. Ana Maria. Olha, nome português que saiu, fácil. Tu gostas, sim. Maria Benta riu, bem alto. Vó, avó, estás a rir de quê? Disse o Joca entrando na cozinha, as chaves do carro na mão. Nada, nada, pensamentos antigos só. Vamos, não é? Meteu o lenço na carteira e foram. Aeroporto da Portela. Logo à entrada, Maria Benta reconhece o usual movimento da espera. Ansiedade no ar, caminhares apressados, olhares vagos de recordação, cumprimentos afáveis de reconhecimento. Homens em pé, as falas mansas arrastadas no esforço madrugador. Senhoras quietas, em compostura. Jovens ondulam com à vontade, em cima de sapatos grossos, que parecem colar ao chão. Olha só como estão a andar mãos nos bolsos. Já todos torcidos, a inclinar de um lado para o outro. É? Peixes de aquário que parecem. Passam aqui e nem cumprimentam mais velha. Hoje em dia, nós que pensávamos, o porto colado ao sangue. Andar direito, andar de homem. Afinal, mais uma mentira. Viu um homem branco da sua idade, com chapéu preto e ar pesado, parado, a olhar para os pés. Não parecia da terra. Aqui mesmo ao lado, estava um mais jovem. Lia afincadamente o africasi, os olhos a pescar depressa. Este que cumprimentou Maria Benta. Lá ao fundo, um homem de cor amarelada, olha, vem aí, aproxima-se depressa e passa já de sorriso parco e olhar bem levantado. Se sabe reconhecido, ele sim, com o jornal de Angola debaixo do braço, o título bem à vista. E vai em direção àquelas irmãs tranquilas, de hábitos brancos e tocados cinzentos, todas de braços cruzados. Mas afinal não, ele passa só. Também não cumprimenta. E elas quietas, de ouvidos atentos, aos homens de pé que parece agora perguntam. Perguntam coisas de família, de certeza. Ali, uma senhora da embaixada, porta altivo e zangado, de quem cumpre contrariada uma missão qualquer. Se estaciona, ora num pé, ora noutro, aliviando a tensão desses sapatos verdes de verniz que interrompem vivos o tom escuro do chão. Em volta dos que esperam, anúncios enormes com fotografias gigantes de uma Lisboa a preto e branco
que Maria Benta nunca tinha visto.
Xê, Lisboa do antigamente, puxa! Assim tão pasmada esta cidade séria. Puro rigor das fachadas claras, os homens, seus fatos escuros. As ruas vazias, nem um papel aí limpinho. Amália, que bonita ela só, esse cabelo que faz moldura na cara.
Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente.
Formidável.
Fica bem,
e ouvi assim, lá nosso rádio cor de laranja, esses buraquinhos de meter os dedos.
Vinha.
Quatro paredes caiadas, um cheirinho de alecrim, duas rosas no jardim, uma promessa de beijo, dois braços à minha espera. E depois segui o rádio. A noite seguia, agora são os comandos, programa deles. Ação psicológica, eu que sabia, sim, esse nome, ação psicológica, não passava já na rádio. Passava era assim, tan tan. A razão da nossa força é a força da nossa razão. Eu lembro, chuva de papéis, o avião deixava-lhe, corríamos a apanhar. Só que essa razão eu não lhe percebia então, o sentido, não lhe percebia. Interessava era que era a força, mandam de força, a força, hoje é que sei. Um bocadinho dessa Lisboa ainda aqui, por acaso. Lisboa de força, às vezes que lhe sinto. Anani, Ana Maria, tanto, tanto que vamos sair passear. Vou-te afastar, mas é desses dias que correm sem amplidão. Sobretudo bem longe daquela gente que vem pela janela elétrica. Falam e cantam como se fosse um chão sempre pronto a ser cultivado. Nani, vou-te mostrar sentir outras coisas. Olha só, Rua do Alecrim, nós paradas cá em cima. Os barcos passam lá ao fundo, vês? Parece que passam na estrada. É um espanto esses barcos. Plena rua, estamos aqui e os barcos passam já no Tejo, vão longe. Havemos de lhes dizer adeus por dentro, rir, rir, as duas a rir sem parecer mal. E com música e dançar, ouvir bem o bater da mulemba que vem a chegar aqui. Dizias, minha tia, a árvore mulemba faz os filhos nas estacas que caminham. Chega uma e outra, depois faz mochitos. Sabias sim, tu sabias, mais velha na moene. Tatapô, minha linhagem, sabias? Lhe sinto a chegar, a mulemba a chegar aqui, aqui, bem aqui, sem licença, pela casa dentro, sem mapa. Não coisas que estão já aqui. Maria Benta estremeceu. Joca, confirmaste a hora? Sim, vó. Confirmadamente atrasado esse avião. Esse desistiu. Ana Maria, se ela desistiu logo ali mesmo antes de embarcar. É bem dessas coisas, ela. A voz aí tão dissimulada ao telefone a dizer que vinha, ligeirinha. Tu a fingires excitada, disfarças fundo a tristeza. Te conheço bem, Ana Maria. E esse encontro mãe e filho, como é que vai ser? Verdade, sim. Lhe telefonaste, sim, Ana Maria, lhe telefonaste. Quando o Joca todos os dias estava lá no hospital, telefonaste. Mas depois, outra vez, nada. Outra vez, teu silêncio. E vocês os dois, se gostam de irmãos, vocês. Fazer como, fazer como. Ai, tia Namuene, tatapô. Me ajuda. Ouve cá, Ana Maria. Lembra-te. Te deixei lá no 4 de fevereiro. Eu vestida de preto como sempre faço à saída de Luanda, a querer que vejam e olhem como todos deixamos a terra de luto depois de chegarmos de branco, na esperança vá de ser daquela vez que podemos ficar. Paz. Nada. Eu de preto e tu de vermelho carregado. Aí já os olhos recortados de pintura, o cabelo liso. Sim, cabelo liso. Os óculos de sol seguram o cabelo liso. Botões firmados na frente do casaco, porta altivo. Bem feliz tu, Ana Maria, acesa. Te crismavas agora na elite que começava a soletrar o ter. Todas as nuances do ter. Tu a encerrares os teus capítulos mais preciosos, te trocavas aí por nada. Arrebatamento de amor imaginado. Aquele rapaz que ficou o centro da tua vida, Ana Maria, lhe vejo bem, sim, todo aprumado. De cachê só. Afogado no que não dizia. Isto é já tempo da escola 8. E logo a seguir ele, já adolescente, todo aprumado, missão de São Paulo, a dizer aquilo, tudo aquilo que não vivia, ele dizia. Ele? Ele é território dos políticos. Chegou. Chegou o tempo dele. E rápido, ele cresce proporcional à sua dispensa. Mestre de palavras insidiosas, sabem lançar os polos de influência. Época dele, nessa altura que chegou, certo, certinho, mesmo o seu tempo, acá. Como se tivesse nascido formadinho no que estava a acontecer. Como permites, Gananzambi, épocas assim, como permites. Esses operários de desmanchar virtudes, vai tudo à frente, levam. Mesmo ali, quando estávamos de conseguir denunciar o sofrimento, alargar as mãos, dizer os nomes, o sonho ali mesmo estávamos a conseguir, quando quase. Esse aí lhe aprendeu cedo a mais-valia da denúncia. Esse mesmo. Que te lembras, Ana Maria? Lembras-te ele já na escola? Instigava o professor Pide, que lhe esperava na escuridão horas tardias na porta da biblioteca. O professor saía já de noite e lhe ia contar. Sim, ia contar teu namorado que andava afinal em reuniões de terroristas. Andava lá e ele contava na OPVDCA. Senhor professor, estão a fazer reuniões de terroristas na OPVDCA. Lhe contou isso na própria semana que foram mandados recolher ainda todos os exemplares do jornal. Esse jornal que os miúdos faziam, nem os professores liam. E 2 dias depois, o teu namorado desapareceu. E qual foi a vida dele, Ana Maria? Já não lembras dele, não? Fez a luta armada. Voltou São Nicolau. Mais luta armada. Mais prisão. E a morte. Uma história de mais uma dessas nossas famílias. E o tal rapaz, afinal, então, denunciou. Agora teu marido te aparece na universidade, já grande, polido representante do poder popular. E tu já esquecida de quem ele era. E ele ia à volta, a fazer o campo do amor, tal e qual faz um boi-cavalo na corte. À volta. Só faltava mesmo o barulho dos cascos no galope, à volta. Ele que não fez, que ele não faz barulho. Ele não é boi-cavalo, não. Ele é já de cachés, furtivo. E tu largaste tudo. E foste abraçar esse escroque. Te aconchegaste na roda cega de amar o amor e esquecer as pessoas. Escolheste o melhor entre os que não sabem se não fugir. Tu? Oh, nem véu nem nada, tu. O véu da corte, ao menos, para que ele te pudesse ver a ti antes. Nada. Não colocaste véu nenhum. Vocês, tudo direto ali, coelhos mesmo.
Eu que vi. Eu que vi, naquela altura aí, dimensão da tua cegueira. Como aquele teu homem te via, eu que percebi logo. Eras tu o degrau adequado para continuar a subir na direção do poder, até engrossar a voz no meio da elite parasita, a crescer, a crescer. Eu que te disse isso, sim. Talvez não da maneira certa. Mas aquele tempo de ventania, busca da sobrevivência, me ocupava tudo. E as minhas palavras funcionaram para ti ao contrário. Funcionaram para ti como o sinal que esperavas interiormente para te libertares da família. Teu estado de menina estudiosa e presenteira foi ofuscada pela certeza de descobrir sozinha as verdadeiras verdades e de realizares o teu imaginário aí, em plena turbulência. Por isso que te caçaram. Sorte não morreste, hein? E ele, armado em bom, que te foi tirar da cadeia. Estava tudo feito, né? Ficou já herói glorioso. E tu nada, nada de ver o que os olhos não mostravam. Continuavas era de realizar o teu imaginário, turbulência perfeita, ambiente que favorece, inconsciência tua, Ana Maria. Assim que te vi, casamento logo, gloriosa e cega tu, eu te vi assim. Ele a te comer o poder da linhagem. O teu poder, sim, tu. O poder que tu estupidamente atribuis à força de fora, nós temos dentro. Nós temos dentro força da nossa linhagem. Mas tu, tu aí já, social nascente com eles. Sentas então entusiasmadíssima no centro mesmo da teia perversa que ele, doutorado nas artes do parceiro, passo a passo te foi estendendo. No desprezo já do poder primordial, nosso poder linhagem. Agora que me vais dizer sim, hás de me dizer, chega só, vais-me dizer. Tinhas então um da cabeça, quando eu cheguei em Luanda, teu filho já criado na mão. Ai, Nania, Ana Maria, minha querida, me diz, largaste já essa fome de vício de agradar? Avó, avó, estão a chegar. Era o Joca, parecia que gritava. Maria Benta levanta-se de um salto, olha atenta em todos os passageiros que chegam. A sua face abre-se de repente num sorriso, parece reconhecer aquela senhora jovem aí a ondular num vestido cinzento. Nani. Nada, não era. É ela, avó. É a mãe. Olha só, ali atrás. Maria Benta rezava a correr, arrastando as pontas dos pés, enquanto procurava descobrir naquele olhar grave o brilho da primeira luz. Nani à sua frente, os olhos escuros acesos, lhe dão encontro, sim, e diz, mãe. Maria Benta lhe sente o cheiro. Era, sim, ela. Passaram vários dias de tempo, os três conjuntados, se agradando nos pequenos estares cotidiano doméstico. Conversas da terra, vidas de agora, quem morreu, quem pariu. Receberam visitas, trocaram encomendas, cozinharam, riram, comeram. Espantaram-se nas memórias divergentes e às vezes até se zangaram nisso. Maria Benta sempre ia desligar a televisão. E nesta maré passaram toda a semana. O telefone não tinha parado de tocar. Os amigos, os donos das encomendas e a família. Nas boas-vindas. Mas aquela chamada de Luanda é que não aparecia. Maria Benta estranhava. Xé, não diz nada. O marido não quer saber se chegou bem. Esses sobressaltos já não há. E Ana Maria, de repente, tensa, não para de falar. Fala, fala. A sua fala contínua, um discurso construído, as palavras brilhantes, uma superficialidade pesada. E a meio os olhos que se desviam tristes. Todos os pretextos apanha, todos os pretextos são bons para não sair de casa. Joca não dá por nada. Anda ansioso à volta da mãe. Trouxe o rock para o meio das histórias que contavam e tentou convencê-la a ir à boate da avenida, transformada agora em discoteca africana. E numa tarde anunciou: convite para os três. Tenho convite para os três. Foi o rock que convidou. Vamos lá, mãe. Bota lá, lhe aqueces a entrada de janeiro. No fim, Maria Benta é que convenceu Ana Maria. E disse: afinal vamos todos, sim, vamos todos, espreitar esses novos quintais onde os miúdos brincam. Ana Maria até pareceu animada e num rodopio finalmente conseguiu desfazer a mala. O dia chegado, Maria Benta resolveu que iam ter uma refeição substancial para que todos aguentassem até bem tarde. A saúde primeiro. Cozeu a banana, a mandioca e os outros legumes. Preparou o peixe para cozer. Acompanhou a Nani ao cabeleireiro. Lá, sentada ao lado dela, fila dos secadores, Maria Benta se deixa agasalhar na cortina apaziguadora do calor e fica só aí no zon 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 do capacete. À sua volta, pés a repousar unhas pintadas, algodão que intervala os dedos, mãos abertas em joelhos de todas as cores. Rolos, bigodins, escovas, revistas, sapatos, bacias, escovas, alicates, banquinhos de plástico, madeixas no chão, senhoras, meninas, as bocas a mexer das conversas. E ela a pensar: um aeroporto de flamingos aqui, descansando no movimento. Nós as duas ali no espelho. Xé, olha só. As bocas iguais, iguais. Rainhas do sul, coroadas já de secador. As mãos da Nani, caneta em riste, circulam nervosas numa revista. Dá um toque de cotovelo à mãe. E mostra-lhe o anúncio com a bela mulher toda dourada, o pescoço enrolado numa altíssima gargantilha de ouro. Escreve por cima: olha só, lhe aparentamos a escravidão. Maria Benta afaga-lhe o braço com doçura. Será que brinca? Ou isto é fala séria dela a escorrer amargura? Depois foram para casa a conversar, a brincar, lindas. Uma leveza instalada. Falaram de vestir os cenários todos imaginados. Mentiras saborosas das revistas do cabeleireiro. Se riram de tudo. Agora, aí a subir a escada, como duas meninas só. Continuam no desafio, nas cantigas delas, antigas, no jeito da adivinha. Uma e outra, perguntar, responder. Dá licença, faça favor. Entra agora. Saia depois. Chuva? Choveu. Vento? Ventou. Menina caiu? Carcinha rasgou. Atenção, atenção. Se avisam todas as baronas que comportam a respectiva cueca, cuidado! O Bernardo está aí! E desalmavam a rir. Maria Benta tirou os sapatos e foi para a marquise passar a ferro. O vestido da Nani, a camisa do Joca, a sua própria saia. Ia dizendo: assim, saia cinza, blusa rosa, colar fininho, só esta vontade de dançar. E vocês aí mesmo, hã? Joelhos refilosos, mal comportados, me vão obedecer cegamente, ouviram? Vocês, joelhos, nada de me virem atrapalhar a idade agora. Além do mais, lá vai estar bem quente. Não se queixem. Convosco, joelhos, posso eu bem. É doença de casa. Que bom vai ser lá, em janeiro sem casaco? Que luxo! Isso é o que interessa. E conduzia o ferro a engomar nestas íntimas antecipações, ao mesmo tempo que na sala Nani perseguia Joca e voltaram os dois na mesa da sala, ele com a touca de banho dela na mão, um desenho de formiguinhas aí azuis. Dá-me as minhas formiguinhas, dá-me as minhas formiguinhas, filho, dizia Ana Maria. Deixa-me ir tomar banho, dá-me as minhas formiguinhas. E ele, não são formiguinhas, mãe, não são formiguinhas, são é lobo. Não sabes, em Santo Tomé, formiguinha é lobo e não te querem deixar tomar banho. Maria Benta ouvia-lhes as gargalhadas e sorria. Oh, só falam no círculo da brincadeira. Quem podia prever isto? Eles têm outro modelo. Paciência, não sei. Oh, vida deles. Mais tarde, demora a pôr a mesa. Os melhores guardanapos. Velas. Agasalhos nas costas da cadeira. 3. Verifica a temperatura do aquecedor. Derrama devagar a gota de vinho no chão, fora do tapete, é claro. Agora chama-os e sentam-se. Nani parece revitalizada. Joca, num olhar tranquilo. Mamã, que surpresa, lindo, lindo, que estamos a celebrar, disse a Nani com a voz emocionada. Celebramos porque estamos. Agradece tu, vá, Joquinha. Pronto, vamos comer agora, se não fica tarde. E o suspiro que largou foi mesmo de consolo. Subia ainda o vapor da banana cozida e os vidros começavam a embaciar a sério quando o telefone tocou. Nani foi atender. Maria Benta fica atenta à medida que o tom da voz se lhe vai tornando mais grave e pausado. Nani fala agora em tom de pergunta e depois cala-se. Desligou. Não voltou para a mesa. Joca faz menção de se levantar. A avó pega-lhe no punho, aperta firme. Come, são coisas de mulher. Come, que eu já lá vou. Já se vê o tamanho da calema. Ana Maria estava no quarto com a testa encostada ao vidro da janela, os braços pendidos, de punhos fechados. Maria Benta lhe pôs o roupão nas costas, puxou o seu corpo rígido para si. Nani encostou-se à mãe. Grandes soluços começou. De repente um empurrão grita. Não me avisaste, mãe. Porquê? Fui para ele assim, para ele toda. Não fizeste nada, mãe. Não tenho nada. Não vês que não tenho nada? E porquê? Porquê? Maria Benta conseguiu fazê-la sentar na cama. Lhe vestiu o roupão em cima do vestido de seda. Sentou-se ao seu lado e, sem uma palavra, lhe segurou na mão. Sabes de mim é mesmo nada, mãe. Mas vou-te falar, vou-te então falar. As coisas, sabias, não avisaste. Essas coisas de eu mulher e ele homem, um inferno. Olha aqui eu, toda estragada. Eu própria, tua menina garrida, viva, a correr atrás do sol, os pés nas poças da chuva, só de sentir mais o calor do chão. Morreu ela, essa a tua menina. Morreu, sem aviso. Vais fazer o quê, mãe? Buscar a cola? Deitar no lixo? Fala só, mãe. Por que não falas? Não entendes, pois não? E levantou-se de um salto e, num safanão, bateu com as costas da mão no espelho. O sangue escorreu da mão e Ana Maria começou a limpá-lo, passando a mão à volta do queixo de uma forma convulsiva. Maria Benta lhe agarrou com força. Para! Para imediatamente! Obedece-me já! Arrastou-a para a casa de banho, lhe lavou o sangue da mão, enquanto ela chora em altos gritos. Maria Benta tenta agarrar o frasco de mercúrio que cai no lavatório de repente e tudo vermelho já. Ana Maria aquieta-se de repente, os olhos arregalados para as manchas vermelhas no lavatório a escorrer. A tremer, passa a mão nelas devagar. Maria Benta abre a torneira e diz em voz baixa: Lembra-te a guerra, Ana Maria? Não estamos na guerra, pois não, Ana Maria? Pois claro que não há guerra, Ana Maria. Felizmente. Vá lá, Nani. Eu limpo já isto tudo. nas calmas. Vá lá. Ninguém morreu aqui. Endireita-te um bocadinho. Isso. Fecha os olhos. Vá, eu seguro. Sim. Estamos aqui, Ana Maria. Sente os pés no chão. Primeiro este. E tocou-lhe com o pé. E agora este. Sentes bem o chão? Ainda bem. Olha só como o chão te segura, Ana Maria. Forte. Somos fortes. A força está no fundo dos nossos pés. Vá, respira devagar enquanto eu conto. Vem, vem, vem enquanto eu conto. Moshi, um. Yari, dois. Tato, três. Wana, quatro. Tano, cinco. Samano, seis. Sambuari, sete. Isso, já está. Pronto, abre os olhos. Levanta a cabecinha assim. Isso. Oh. Agora vamos para a sala. Vá, devagarinho, vá. Vamos pôr uma musiquinha. Toma-se já um chá de cachimbo, mas é. E Maria Benta caminha com ela no estreito corredor, apoiando-se por vezes na parede, a sua figura tão baixinha a suportar o corpo grande e forte da filha. Ela obedece, sim, e vai, segura pela cintura. Mãe, tu não tens a música que eu preciso de ouvir. Quero é o chá. Maria Benta deixou a Irta no sofá da sala. De joca, nem sinal. Ela treme muito quando chega na cozinha. Coloca a água a ferver para o chá. Lava a cara no lava-louça só com uma mão. Tinha forçosamente que se acalmar. Agarra na casca do limão ralada. Esfrega as mãos com ela. Cheira. Encosta-se à banca a ouvir. Sim, ela finalmente parou de chorar. Desdobra um pano no chão e ajoelha-se por momentos. Quando chega à sala, com o tabuleiro na mão, há uma musiquinha abaixo, aí, a tocar. E Nani lá sentada, a beber whisky. Na mão enrolada em gaze, segura um papel onde fixa os olhos. Então, mãe, gostas desta? É linda, não é? É do Gabão. O chá? É claro. Pois é, Gabão, Belgata, chá. Não é o chá, mãe. É a música. Ainda bem que trouxeste essa música. É maravilhosa. Olha, não conhecia. A música é que ilumina os cantos que deixamos ficar escuros cá dentro, sabes? Não é o chá, mãe. É a música, mãe. Estou a falar da música. Barre no Gabão. Olha a música. Olha, este bilhete também, o Joca escreveu isto. E saiu. Não percebo nada. Devo ter passado coisas feias para ele. Algum desencanto. Eu passei sim, mãe. Passei-lhe coisas más. Eu que tinha a certeza do meu lugar lá. O meu lugar, o único certo. Mas não. Passou o tempo e nada. E agora? E Ana Maria começou a chorar outra vez, quebradíssima. Maria Benta, agora à sua frente, serve o seu próprio chá e começa a ler alto. Celebramos é porque estamos e somos. A avó que disse. Vou triste, mas já vou. Talvez sejam coisas de mulheres. Então é melhor que eu saia já. Já mesmo eu aqui fui. Isto quer dizer o quê, mãe? Ele foi-se embora para sempre, é? Perguntava Ana Maria a fungar. Qual foi embora o quê? Menina, ele é o nosso filho. Não se vai embora. Aliás, é o teu filho. Um filho basta ser, não é preciso mais nada. É o nosso homem. É a nossa alegria. Não te chega? Não. Vá lá, minha palhacinha. Queres agora lavar a cara outra vez? Vamos lá lavar a cara. Vá lá. Não digas vá lá, mãe. Não xingues. Joca dá-me alegria, sim. Mas quando o vejo, Joca nunca é o mesmo. Espanta-me, não sei, fico espantada antes de o reconhecer, só o consigo reconhecer depois. É uma coisa esquisita. Sabes, Nani, tens que lhe dizer. Tens que lhe dizer, Ana Maria. Tens que lhe falar que nasceu na prisão. Coragem, vá lá, coragem. É muito importante ele saber isso. Agora não vamos falar nisso. Agora não vale a pena, não é assunto. Mas alguma coisa tem que mudar aqui. Tem paciência, Ana Maria. Tu procedes como irmã dele. Isso é ao contrário. Mãe, uma vez vi. Bom, não interessa, mãe. Não é agora que te vou contar que uma vez vim aí. Enfim, olha, não quero lavar a cara. De facto, eu não quero lavar nada. Estou farta de lavar a cara inchada e pôr gelo para não se notar. Aqui, pelo menos, não preciso. Sabes, mãe, quantas vezes me olhei no espelho em Luanda e vi uma figura bem pior do que esta? As minhas esperas, mãe, vou-te contar. As minhas esperas. Como se vivem as esperas. Nunca soubeste? De repente ele diz, às 19. E às 19 lá estou. Depois, ganda lata de especificar, diz, às 18h35. Eu, de qualquer das maneiras, já pronta. Ele sabe, bem preparada, cabelo feito, vestido, a antecipar. 19h40, nada. 20h, nada. Telefonema, não há. Recado, de ninguém. Entristeço-me. A criada Joana saiu já. Não há um só som na casa. Não consigo ir ao quintal. O rímel começa a arder nos olhos. Vou ao espelho, limpo. Tudo impecável outra vez. O olhar é que já perdeu o brilho. Estou mais velha, noto bem. Volto à sala, outra vez sento-me com força no maple. E a televisão? Sabes, mãe? A televisão lá. As notícias, as mesmas palavras. O repórter fininho lá atrás, cheio de ar, a lançar-se a ele mesmo. A máscara que grita mais. Ele grita. Ele sobrepõe-se à versão. Agora já ele é que é a própria notícia. Enfim, as mesmas caras. Mais velhas, mais gordas. Continuam paralelas, alinhadas, alinhadas, alinhadas. Não consigo mais. Fecho a televisão. E vagueio o meu pensamento ansioso. E quando ele finalmente chega, encontra-me assim, vazia de tanto que me enchi. Dantes ficava furiosa, punha-me a gritar, desesperava em palavras. Mas aí parecia que eu lhe estava a dar o sinal, o código certo, e ele de repente na sua amplitude completa, à minha frente aí está, pacaça furiosa. Não percebo, nunca dei conta que ninguém o magoasse. Por que fica assim então pacaça ferida? Perde-se já na sua ilha de cólera. A cólera é que é da sua confiança. E ninguém ali para me defender. E ele bate. E me leva na cama. Às vezes nem mesmo chega a levar. E eu desfeita já, sempre lhe acabava por tomar. Com amor, sempre sobrava amor dentro para lhe receber. Ele adormecia pesado aí onde estivéssemos. E tu sabias, mãe, não sabias? Sabias que isto ia acontecer. Lembro aquela música que tu nos azucrinavas todo o dia. Mesmo, sim, até dias de guerra 75. Cantavas, mãe. Aquela Mario, na Lembio, oh, Mario. Pois sim, olha, nessa música, está lá tudo na letra dessa música. Esse Mario, 20 minutos, é igualzinho a ele, sim, ao meu marido. Só que o meu trabalha, sim, não lhe sustento como o Mario da canção. Mas o resto está tudo lá escrito nessa canção que cantavas, tudo. As palavras ordinárias, as pancadas por dentro, as catorzinhas, tudo lá. Menos o medo de ficar doente que antes não havia sido, não. Não digas que não. Diplomata do Zaire que me revelou. Traduziu Lingala no seu melhor francês. Sim, essa música mesmo, Mario, lhe conheço. Não vem aqui dizer que não sabia, mãe. Eu ali, a olhar o teto, a puxar por dentro a indiferença. Vem cá, sim. Eu chamava na distância para doer menos. Eu fazia-me de copo de uísque, eu própria. Ele bebia só. Ali, podia ser eu ou outra. Eu ali não havia. Mas além do meu propósito, uma outra coisa me mandava acontecer. Outra coisa me mandava. E eu lhe abraçava com amor, chorava. Tinha saudades tuas. Lembrava só do Joca também. Eu entupida, não conseguia despejar. Meu amor me queimava, sufocava. Imaginava o teu cheiro, mãe. E então, quando conseguia imaginar mesmo o teu colo, então que eu conseguia adormecer. E logo ele me acordava. Dá-me um copo, vai buscar. Se eu pudesse, eu ia logo. Só para acender a luz e lhe ver os olhos, sem perguntar saber. Ver se ele me queria, mas ele não me queria mesmo, que ainda assim. Mas o que eu via sempre eram olhos a olhar sem ver. Eu ia já, era nas palavras dele. Minha boneca, minha gazela, minha duia, minha piton. Na verdade, estava mesmo ali dentro dele. Eu moro lá, mãe. Nani calou-se. Olhou por momentos para a janela e virou-se outra vez para a mãe. Essa cara é quê, mãe? Ah, pensei fosses capaz. Pensei que vias e te defendias, disse Maria Benta devagar, parecendo meio ausente. Não cortes o rio da vida, Ana Maria, por amor de Deus, não pares o rio. E o Joca? Oh mãe, sei lá que rio é esse. Só me lembro é do sol de 75, disse é que eu sei. O sol de 75, mãe, a luz daquele tempo, o brilho, aquelas madrugadas de cheiro a novo, aquele caminho ao sair de casa, as plantas inclinadas a receber o sol e, ao fim da tarde, inclinadas já no outro lado, a despedir-se para ele. 1975, 1975. Mãe, coxas frescas na manhã. Abríamos-nos para o tempo, era uma imensa manhã. Fazer, construir, a esperança a acontecer, o nosso sonho a chegar. Santo, mãe, tudo santo, sim. Era tudo santo, era, mas é. A tua geração reinventaram já o mundo à medida da vossa idade. Uniformização total era o que era. Até o sol vos devia obediência. Lembro, sim, Ana Maria, lembro. Vocês só. Fardamentos por dentro era o que era. Ódio mascarado já de construção. Camisa militar por cima da minissaia. E homem igual a mulher? Onde é que isto já se viu? De onde vos apareceu esta ideia? Mulher igual a homem? Xé, mesmo quando chove, eu não sei se estamos debaixo da mesma chuva. Quanto mais? Eles a queimaram a nossa suavidade. Vocês continuaram a queimá-la. Nossa suavidade primeira morrendo aí. E vocês agora já rudes, já brutos mesmo. Parece sempre em combate. Onde está a nossa suavidade, Ana Maria? Ambulangi calapopase, canta la mitopia, canta la cucala cala, muenengi sota cuebie, muenengi sota cuebie. Nossa suavidade! Está onde, Ana Maria? Maria Benta percebeu que gritara e fez um esforço. É preciso parar o pensamento. Parar o pensamento. Beber o chá. Parar o pensamento. Mas diz, Ana Maria, diz. Agora, já sabes o que queres do teu marido. O que quero dele, mãe? É meu marido? Quero tudo. Que tudo, Ana Maria? Colo? Cheiro de mãe? Posição? Nenhuma pessoa te pode dar tudo, Ana Maria. A vida é que está aí para dar tudo. Não vês que te diminuis assim, minha filha? Deus deu-te a estrada grande e tu ficas-te pela picada. Ai, sim, mãe, então conta como era contigo, como era com o Xavier, tu e o Xavier. Felizes vocês naquela casa, tudo sempre certinho. Horas para tudo. As maneiras da vida caluanda. Outro tempo, era outro tempo, sim. Maria Benta bebeu chá. Não sei. Outra consciência. Um esforço enorme. Caminhar no contrário do que eles queriam no meio do caminho deles. Sabes o que é isso, Ana Maria? Caminhar ao contrário do que eles queriam no meio do caminho deles. Tínhamos vida dupla. Tínhamos que ter. Custava. Ah, mas o sabor das nossas conquistas. Trabalho, trabalho. A casa só para nós, os paredes longes, trabalho, trabalho. Não tínhamos censuras de casa, os domingos eram enormes, o quintal largo, as comadres, ai uê, minhas comadres, que saudades, minhas comadres. As visitas, recebíamos visitas de família. E tu, é verdade, Ana Maria, foste na Chitaca? Ah, claro que não, pois claro. Nunca mais lhe voltaste no Mochico, não é? Pois é, pois é. Bom, voltamos ao tempo, ao contrário do que eles queriam. E os mais velhos gostavam, gostavam. E o nosso quintal, o tempo da banana roxa. O Xavier não gostava da banana roxa, sabes? E Maria Benta falava, acariciava os joelhos devagar, os olhos a brilhar. Sabes? Quando ele ficava calado depois do jantar, sentado na sala, lembras-te, naquele sofá? Ele olhava para mim. E se eu olhava para ele, então ele desviava logo o olhar, rápido. Ele só olhava para mim se eu não reparasse. Olha, fazia assim, assim. Que disparate, mãe. Mas o vazio. Mãe, o teu vazio. O que fazias tu ao teu vazio? Qual vazio qualquer, Ana Maria? O terreno dele. O meu terreno. Nós os dois no avanço. Tac, tac, tac. Assim só, a avançar. Foi sempre assim que fiz. Teu pai que me ensinou. Teu pai, Ana Maria. Manuel foi com a morte. Mas eu lhe vi o próprio veio e deixou-nos sua reserva de luz e a certeza que há depois, Ana Maria. Deixou-nos isso. E mostrou que é possível homem despir-se de homem. Eu vi isso. Depois o Xavier, homem bom. Não gostavas do Xavier? Ele adorava-te. E a nossa casa, São Tomé. Luanda, São Tomé. Xavier providenciava tudo, tudinho. Queres maior prova de amor, Ana Maria? Mas esse deu-te o quê, mãe? Deu-te o quê, o Xavier? Nunca lá estava. Trabalhava, Ana Maria. Fez comunidade. Dava tudo às pessoas, dava-lhes o que sabia. Levava-os a exame, ensinava-lhes música, ajudava na carta de condução, preparava o carnaval e a atenção que te dava. Chegou a mandar fazer brinquedos na carpintaria só para ti. Trouxe crianças para casa. O meu quintal, o da banana roxa. As crianças a crescerem, nós a ver. Era milagre. O nosso quarto, no domingo de manhã. O seu fato impecável sobre a concha branca. Passado por mim. E ele ao espelho, elegante. Sério e feliz, os cotovelos levantados a apertar o colarinho. O que eu sei, Ana Maria, é que ninguém lá em casa tinha o olhar duro. Esse mesmo aí com que me olhas agora. Esse olhar magoado, filha, que andas por aí a esconder desde que chegaste. Foi onde, nossa suavidade? Vocês agora a desejar instantes permanentemente diferentes num cotidiano sempre igual? Nós não, era o contrário. Eu tinha o meu lugar. E tu? Tens o teu lugar, Ana Maria? Ou nunca sequer pensaste nisso enquanto gravitas à volta do teu marido como um marimbondo, tonto pela luz? E depois os dois engaixados, um no outro, presos no mesmo veneno, a comê-lo um contra o outro, mas ao mesmo tempo, sim, para se sentirem já perdoados, vão fazendo suas pazes. Mas o que é isso de lugar, mãe? Estás-me a dizer que o teu lugar era o quintal, a banana roxa, a banheira dos miúdos e que eras feliz assim? Foi isso tudo que eu não quis, mãe. Só pintavas os lábios antes dele chegar a casa, o Xavier. Na rua, nem pensar. Pensas que eu não me lembro? Tu, ao fim do dia, mãe, sem acenderes a luz, a cozer roupa ao pé da janela, sozinha, em silêncio, que nem música ouvias. Ok, bom, lá cantavas o Mario, andavas sempre com o Mario. Pensas que eu não me lembro, mãe? O que tu vias, Ana Maria, e só vias de aparência, era o meu sossego do fim do dia. Nunca me vi sozinha, eu. Sentia-me a descansar, aí, à espera dele. Perto da janela ia pondo o meu valor também na roupa. Tinha boa vista, hein? Eu naquele tempo, naquela obscuridade solene. Como hei de explicar-te como era o meu lugar sem aquelas coisas que aprendeste depois, que vieram apressadas a colocar-te de surda? O meu espaço não se contava nos metros do quintal. O meu tempo não se contava em horas. contava sem ter feito aquelas coisas naquele sítio para os meus. A observar, a pensar, a trocar ideias com as comadres sobre o que fazer, a consultar e a ver como se eu não conhecesse nada, porque de facto raramente conhecemos. Só Tatanamueni, nossa linhagem, sabia. Dizia: ouvir, doer e calar. Doer, calar e andar. Somos fortes, perto, perto, as estacas. Estou mesmo a vê-la. Tata Pô, última despedida. Ela a dizer isto outra vez. Tinhas que ter visto Ana Maria. O rosto dela tão seco, mas tão aprumado ainda. O cabelo montado numa roda à volta da cabeça. O lenço cá embaixo. Na testa, aqui na testa, a segurar o cabelo. E o pano assim, posto em manto. O colar por baixo, até ao fundo dos seios. Rainha. Nossa linhagem, Ana Maria, tia dizer, sabia. Maria Benta calou-se. Num momento estremeceu e assustou Nani, mas logo continuou. Eu não queria acreditar o que me disse dessa vez última. Tata Pô disse, a tua filha é mais liberta do que tu. Tu és mais liberta que a tua mãe. Eu também gostaria de ter sido livre. Já viste isto? Tata Pô disse isto, ela ali de verdade, Namueno, própria Namuenche. E eu a ouvir arrepiada, nossa mãe coletiva, própria atenção em calma que tudo segura. Afinal, não sei não. Se calhar foram os espantos da morte, não sei. Mas eu, se eu queria fazer uma coisa, fazia. Na hora que achava servir. Dia não mata dia. Isso que tia Namueno também dizia. Dia não mata dia. Lutei para chegar à minha liberdade. E tu vais chegar à tua, Ana Maria, se Deus quiser. Como te é devido. Olha, quando o meu cabelo começou a ficar branco, mais ralo, e o Xavier morreu, eu comecei a sentir assim calor e frio ao mesmo tempo e tristeza por nada. Aí tive medo também. E sentia aquela angústia, assim como antes de começar a chover. Uma vez me estava a sentir assim, cá fora no quintal. Te penteei, tu sentada à minha frente, eu em pé a te pentear. E ali sentadas no quintal, eu vi ali mesmo, à luz do sol, vi. Afinal, era só eu a ficar velha e tu a desabrochares como uma flor para tomares o teu lugar a partir do lugar que eu tinha feito. Como é normal. O pé em cima da pegada da mãe. Continua. Aí que eu percebi dentro. Aí que percebi mesmo, Tata Namueno dizia. E me instalei no fio da vida. Respeitei. Esse fio, o fio que torna impossível o fim das coisas, o rio. Deus lá no fundo, o sol brilha nele e nós. Também já me sinto velha, mãe. Ter consciência, saber onde se dá o valor, pensa nisto, Ana Maria. Sinto-me presa. Mãe, sinto-me presa, presa em casa, presa na rua, presa no trabalho. Mãe, eu estou a falar de quando nos sentimos presas. Olha, não tenho uma casa agrupada, mãe. Lá em casa olho os luandos enrolados, ninguém vem. Quantas vezes me apeteceu um velório, um comba, que não fosse o meu, só para dançar, para toda a gente ver, meu desgosto. Mãe, queria que alguém penteasse em mim. Queria dançar. Mudou a maneira como moramos, Ana Maria. Tens o teu dinheiro, viajas, podes fazer tudo o que a tua vontade manda. Ou a independência que fizeste é o quê? A independência da cozinha, da banheira dos miúdos e do quintal? E a independência dos sentimentos, Ana Maria? E a da vida? O que queres tu, Ana Maria? Já sabes?
Nada, não sei. Quero continuar a amá-lo. Quero que venha para mim como no princípio. Quero ser a única.
Ana Maria, talvez sejas tu que ele ama de facto nas outras mulheres.
Quê? Que disseste?
Não sei. Procura, Ana Maria. Olha. Procura dentro. Sabe quem és para poder sair de ti. O mundo é lá fora. Abre o espírito, Ana Maria. Encontra um caminho grande para o amor sair, esse amor que tens aí dentro. Ele há de sair. Há de sair e criar. Ah, antigamente dizias, o caminho é sempre da raiz à semente. Vês, vês como sabes. Sofres, agora sofres. Repara, é um estádio rico. Mas o que te fez mal é ainda o que te anima, Ana Maria. É preciso curar. Virar o desespero do avesso. Deixar a linha da vida fechar as feridas. Transformar o sentir, Ana Maria. Transformar o sentir. E alimentar a festa cá dentro. Chutar a morte e a loucura. Pronto, chutar. Oxigenar, oxigenar. A verdade há de respirar tranquila. Deixa a verdade vir instalar. Chama a verdade pela doçura, pela mansidão. A doçura intervalou do nosso campo, eu sei, né? Nossa suavidade. Foi a guerra. Mas a guerra não entra aqui, não é? Maria Benta abraçou a filha. Ficaram quietas assim algum tempo. Depois Nani mudou a música.
Sabes como comecei a dançar, mãe?
Não sabes nada, não sabes. Vou-te dizer. Eu era muito pequena. Era muito de noite e havia um comba mesmo na casa ao lado, nos vizinhos. Todos tinham ido lá. Eu acordei, assim de repente, a ouvir a música. Espreitei na porta, muitas sombras lá fora que giravam. Fiquei com medo, fechei a porta, mas depois voltei e vi. Aquelas sombras eram sombras daqueles que dançavam, dos vizinhos, ali mesmo no chão do quintal. Eram mesmo desenhos mágicos. Mexiam, mexiam. Então, eu já em cima de uma sombra, acompanhei. Zac, zac, zac. A sombra dança e eu vou com ela. Olha, assim, assim, zac, zac, zac. Maria Benta tirou os sapatos, levantou-se e começou a rodar. Joca... Foi assim que as encontrou. Olha só a passada das baronas. Até o silêncio da música acompanham, hein? Sim, senhora. Afinal, vocês não vão à discoteca porque a cena é mesmo cá em casa. Então podem dizer, meninas, passou? Passou-se o quê aqui, afinal? Telefone, gritos, discussão, choros, soluços, soluços. E agora às duas é uma festa sem convidados.
É que o mundo é outra vez a cores, disse Maria Benta sem parar de dançar.
Vó, mas afinal essa maca é em Luanda. Mãe, lhe enfrentaram ou quê?
Luanda, Joca. Ah, é verdade, ele. Sabes, é que eu andava já farta de lhe telefonar, preocupadíssima. À noite também ninguém respondia. Mas hoje ele telefonou-me e disse-me que tinha estado sempre em casa. Tem-se deitado é muito cedo, esses dias que está sozinho. E, por acaso, nunca ouvi o telefone. Olha, eu acreditei e pronto, cá estamos. Continuas a sonhar, enquanto o povo lá fora vai chamando minha marica, sonhadora popular. Ah, é? É.